dias, no mês de setembro de 2019, na sede do Poder Legislativo Municipal, realizou-se a reunião das comissões com os seguintes presentes: vereadores Carlos Eduardo Hansen, Antônio Nilson José Duarte, Mozar Pereira Lopes, Hildo Paulo Salve, Ariane Maria Dal Moro, Sérgio Miguel Rambo e Valdir Sérgio Guiche. Assessores Marco Antônio dos Santos, Adriana Ledur, Fernando Dalazen, Jean Tadeschini, Tasca, Silvane Kourauch, Marciano Diedrich, Rodolfo Bisleri Agostini, Jurema Dalpian Marques, Jairo Antônio Valer e André Mário Martinelli. Assessor Jurídico Gustavo Heinen. Assessora de Imprensa Carolina Gasparotto. Assessores de Comissões Patrícia Maria Pelanini, Nicole Thaís Dias, Leonardo Romero Schneider e Luiz Paulo Scherer. Presidindo a reunião, o vereador Mozar Pereira Lopes optou por não ler a ata da reunião anterior e prosseguiu colocando em pauta o projeto de lei número 90. Que autoriza o Poder Executivo a custear a implementação no módulo Programa Lajado Socioemocional nas escolas de ensino estadual e privado do município de Lajado, inserido no projeto Pacto pela Paz, projeto liberado pelas comissões. Projeto de lei número 91, que revoga os artigos 22 e 23 da lei número 5.848, de 20 de dezembro de 1996, que institui o Código de Edificações de Lajado e dá outras providências. Mozart leu a mensagem justificativa do projeto, Hansen achou divergente a mensagem justificativa e sugeriu chamar o secretário da PAS para esclarecer dúvidas. Rambo concorda. Projeto fica nas comissões. Projeto de lei número 92, que institui medalha de defesa civil do município de Lajado e da outras providências. Hansen destaca a quantidade de distinções e medalhas dadas pelo executivo. Hildo pensa que se deve estudar a possibilidade de acrescentar a este projeto junto à medalha Capitão Pedro Siebra já existente. Hansen informa que o projeto tem o artigo 89 e ressalta a quantidade de projetos que estão sendo encaminhados à Casa Legislativa com o mesmo artigo. O projeto fica com as comissões. Projeto de lei número 93, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Vereador Hansen chama atenção para a divergência da mensagem justificativa com o projeto. O projeto fica com as comissões. Moção de repúdio. A moção da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires em apoio à Associação de Vereadores do Vale do Taquari, AVAT, em iniciativa de promover ação contra a EGR devido à precariedade das rodovias RSC 453 e 287, visando suspender as cobranças de pedágio até a normalização de condições das vias referidas. Moção liberada pelas comissões. CM71, que denomina de Rua Marlene Kim, a rua, antiga Rua 19, localizada no loteamento do Parque dos Conventos 2, bairro Convenço, liberado pelas comissões. Projeto de lei CN72, denomina de Parque Dr. Ney Santos Arruda, o Parque da Orla do Taquari, localizado no bairro Centro, no município de Lajeado. Projeto fica com o jurídico. O assessor jurídico deu parecer sobre o veto CN31, justificando a ilegalidade do veto, com base no artigo 48 da Constituição, veto liberado pelas comissões. Referente ao veto do PL61, o assessor jurídico não apresentará parecer, pois o veto ao projeto é um veto político e não jurídico. Ressalta que a aprovação ou não do veto vai da interpretação de cada vereador. Veto liberado pelas comissões. Sem mais assuntos a tratar, o vereador Mozart deu por fim a reunião e assim apresente a ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos. Solicito se existe alguma alteração a ser sugerida. Mais alguma, vereador Mozart? Além dessa, vereador Mozart, mais alguma? Então, não havendo, ela vai à votação. Presidente, se favorável, espero como estão. Contrários, manifestem-se. Aprovada por todos. Aprovada, parabéns, ficou. Joinha. Bem, a ideia do nosso encontro das quintas-feiras a debater sobre o plano diretor, a gente fez o... Passamos pelos bairros da cidade e iniciamos então desta feita a leitura e entendimento dos artigos do projeto de lei, inclusive dentro da possibilidade de batendo com a situação anterior. Então nós temos o projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara e a ideia dele é debater até o artigo 16, é isso? 13... 16, isso, a parte 1, não, é toda a parte 1, esta é a ideia do debate, é o 16, tiver tempo para seguir. Obrigado, secretário. Eu esqueci de cumprimentar todo mundo. Seja todo mundo bem-vindo. Então, o projeto de lei foi encaminhado para a Câmara. Eu devo estar aqui com a versão oficial. Ele é o anteprojeto. Joia. Projeto de lei número 36, de 8 de abril de 2019. Institui o plano diretor de Lajeado. Parte 1 do desenvolvimento urbano. Título 1 das disposições preliminares. E começa. Fica instituído o plano diretor de Lajeado, chamado de PDL, Instrumento Básico da Política de Planejamento e Desenvolvimento Municipal sobre os aspectos físico, social, econômico e administrativo, visando a orientação da atuação do poder público e da iniciativa privada, bem como atendimento às aspirações da comunidade, sendo a principal referência de normatização. Gostaria de compartilhar? Não? Tá ok. E de iniciativa privada, bem como atendimento às aspirações da comunidade, sendo a principal referência de normatização das relações entre os cidadãos, entre o cidadão, as instituições e o meio físico municipal, conforme dispõe o artigo 182 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Lei Orgânica Municipal. Acerca desse artigo 1º, alguma consideração? Tá ok. Só ressalto que é interessante a verificação desses artigos, nem que seja posterior, que são citados para que a gente não incorra na possibilidade de ter algum erro. Puder ligar. Isso, tá. Então ele fala a respeito da função social da propriedade, é isso. Ok. Podemos seguir. Parágrafo único, as normas, princípios e diretrizes para a implantação do plano diretor de Lajeado são aplicáveis a toda a extensão territorial do município. Então aqui só está englobando 100% do solo municipal. Ao que dá para entender é que não teriam exceções, inclusive se fossem terrenos públicos. 100% do chão, né? As outras, artigo 2º, outras leis poderão vir a integrar ou complementar o plano diretor de Lajeado, desde que tratem de matéria pertinente ao desenvolvimento urbano e às ações de planejamento do desenvolvimento municipal. Tem necessidade desse artigo? Poder ligar o microfone.
Que a gente fala, por exemplo, do estudo de impacto de vizinhança vai ser precedido por lei específica, a compra de índice no futuro vai ser feita por lei específica, então são tudo leis que vão complementar o plano diretor. Então, a gente colocou como norma, assim, até o DPM lá em Porto Alegre comentou que são alguns pontos importantes que tem que ter. Essa primeira parte, que nem fala, né, disposições preliminares, são aqueles itens que todos os planos diretores não é precisam ter, mas eles têm para dar uma organização no que vem a seguir, né?
Tem os anexos, por exemplo, que é muito divertido.
Ok. Pro forma?
Pro forma.
Artigo 3º, são objetivos gerais do desenvolvimento urbano municipal. Ordenação do crescimento urbano do município em seus aspectos físico, econômico, social e administrativo. Tem dois. Isso aqui, só para antecipar, sabe se tem alguma relação já com a lei vigente? Se existe correlato na lei vigente?
Sim, sim. Essas disposições preliminares, elas existem no plano atual, né? Então, a gente mantém porque é importante, até para quem vai ler a lei, para... Assim,
que não foi excluído.
Vou pegar a lei do plano diretor. Ah, então o que é essa lei, né? Sobre o que ela fala, sobre o que ela está baseada. Então fala do Estatuto da Cidade, fala da Constituição. fala que outras leis, então assim, ah, eu posso ter que buscar outras leis para complementar isso aqui, porque tem outras cidades, cara, daqui a pouco se monta um mapa de alguma coisa, então ele vai ser complementar. Os objetivos gerais do desenvolvimento urbano, eles são meio que gerais também de todas as cidades, né?
Tá, eu só vou batendo então com a lei antiga, por isso que eu te perguntei se é o correlato. Então, são objetivos gerais do desenvolvimento urbano municipal. Primeiro, ordenação do crescimento urbano do município em seus aspectos físico, econômico, social e administrativo. Dois, atendimento das necessidades e carências básicas da população quanto às funções de habitação, trabalho, lazer e cultura, circulação, saúde, abastecimento e convívio com a natureza. Isso, batendo com o antigo. Então só anota ali que ele não está para a gente... Isso, é isso. Tranquilo. Item 3, conservação do patrimônio ambiental do município através da proteção ecológica, paisagística e cultural. Item 4, participação comunitária no processo de planejamento, garantindo a gestão democrática, participativa e descentralizada. Item 5, ordenação do uso e ocupação do solo em consonância com a função social da propriedade urbana. Deve ser, então, em relação ao artigo 182 que o senhor comentava, secretário. Item 6º, permitir a participação da iniciativa privada em ações relativas ao processo de urbanização mediante o uso de instrumentos urbanísticos diversificados e, quando justificadamente, a medida satisfizer o interesse público e for compatível com as funções sociais da cidade. Se puder ligar, é só porque ela é gravada. Viu?
Tem alguns que foram também, a base deles é o Estatuto da Cidade, é o que consta na lei do Estatuto da Cidade,
tá,
e tem essas diretrizes. Isso. Uhum. É, não estava no outro plano e não foi incluído aqui.
Que mole pergunta, eu não li ele até o final, né? Tem alguma citação dizendo que os casos omissos são regulamentados, por exemplo, pelo Estatuto das Cidades ou coisa do gênero? Ou simplesmente admitimos que não existe essa necessidade porque o Estatuto da Cidade está acima disso?
Acho que não haveria necessidade, porque haveria o Estatuto da Cidade. Mas a questão dos casos omissos também, nem é casos omissos, mas algumas situações elas seriam regradas pelo CMDU, daí pelo Conselho. As questões omissas. Né?
Pode ler ali. Ok. Tá, então, conforme a gente tinha dito aqui, o que está daqui a pouco sendo colocado em outro lugar, né? É o item 2, pelo pleno aproveitamento dos recursos administrativos, financeiros, naturais, culturais e comunitários do município. E o item 5, integração da ação governamental municipal com a dos órgãos e entidades federais, estaduais, micro-regionais e ainda com a iniciativa particular. Eu entendo que essa lei é antiga. Então, daqui a pouco, justamente, se está modernizando e por isso está se retirando ou se colocando em outra parte, apenas para justificar. Não sei se existe alguma, como a gente está terminando aqui o título 1, se existe alguma dúvida a respeito do que foi colocado até agora? Não? Tranquilo? Título 2, do Sistema Municipal de Planejamento. Acho que pega aqui para te procurar. Ctrl F. Capítulo 1, das disposições gerais. Procura por simples. O Sistema Municipal de Planejamento, disposições gerais, é o artigo 4º. O Sistema Municipal de Planejamento, Simpla, é composto pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo do município e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU.
Tem algum vereador que faz parte hoje?
Hoje não existe o CMDU, hoje existe o COPUR e o CODULA.
Mas sempre havia um da Câmara.
Sempre havia, mas houve uma orientação há um tempo atrás que os vereadores não tinham.
Não deveria fazer
parte. A gente segue convidando, né? Se quiser participar, participa. Mas porque depois essas matérias vêm igual para casa, então seria duplo, mas
Foi okay. O Salve que nos alertou contra okay. Isso.
É isso aí. Bom dia a todos.
Bom dia.
O vereador não tem que ter vaga em conselho nenhum.
Isso tem amparo é... legal isso?
Tem amparo legal. O que, que é o conselho? Simples. Para simplificar o que, que é um conselho. É um órgão... um órgão deliberativo de gestão. Ele é dentro do executivo. Ele faz parte da ideia executivo e não legislativo. Nem o judiciário não deve participar e nem o legislativo. Na época que eu comecei a participar de reuniões de conselhos, até o judiciário tinha, tipo, no conselho da assistência social.
Sim, mas assessoria jurídica da prefeitura, da Câmara, não. Isso pode participar.
Não, os vereadores também podem participar com voz, mas não com voto. Isso é...
Acho até que cabe a gente comentar assim, isso aí foi até uma proposta realmente, a questão do conselho em si foi uma proposta que veio do nosso grupo de trabalho e que ele muda, porque atualmente nós temos o COPUR e o CODULA exercendo quase que as mesmas funções. E então é a ideia de uma situação um pouco diferente, né, na composição dessa questão do conselho. Eliminaria o COPUR e o CODULA, criando esse CNDU. Ele fica diferente.
E no plano antigo, o Simpla também existe, o Simpla. Só que ele é executado pelos funcionários da Secretaria de Planejamento, o corpo técnico da Secretaria de Planejamento. E é essa a nossa ideia, de que o Simpla seja o que vai coordenar todo o nosso processo, e aí junto os dois conselhos nesse conselho novo, e a prefeitura cabe todo o processo já antigo, fica tudo parecido, só junta para dar mais força.
Isso já também era...
Isso vai ser falado mais adiante, tá?
Sim, tudo. É.
Só eu,
o Ministério da Cidade, tudo já orientava para esse sentido. A maioria das grandes cidades já tem o conselho...
É o conselho. Pelo Estatuto da Cidade, ele é o conselho municipal.
Sim.
É esse tipo de conselho.
É isso aí. Está bem no sentido da modernidade dessa política.
Só para entender, então, o conselho, o CODULA, ele vai cair fora, é isso?
O COPUR e o CODULA caem fora para a criação do CMDU.
Não, tudo bem. Tá. De novo? Eu
sei. Não, ele vira o CMDU.
Vira o CMDU.
É um conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Acho que está faltando página.
Depois ali vem as funções do Simpla e as funções do conselho, né?
Para eu entender, então, logo adiante tem a revogação das leis que cria esses dois... o CODULA e o...
Não, isso tem que ser feito.
Tem que ser feito.
Porque tem que tirar, né?
No final tem que revogar. Uhum. Revoga-se disposições em contrárias, especialmente...
Não, mas não é contrária, né? Não é contrária.
Sim, mas tem que colocar no final.
Tem anotação.
Só que é interessante já, desde já...
Vamos já anotar.
Anotar isso, né?
Sim, senhora.
Isso. Porque, de novo, eu entendi aquele termo que o senhor colocou ali no começo. Outras leis poderão vir a integrar ou complementar, enfim, mas de fato tem que tirar, porque aqui ele fala que revoga sem encontrar, especialmente aquelas, né? Mas essa das criações dos conselhos acho que cabe também constar, né? E aí tem que verificar qual é o número daquelas leis. Só anota isso, Rodolfo. A exclusão é o do CODULA e do...
Qual é essa, tu sabe? É
7650.
COPUR.
7650.
Tá. Então, no artigo 210...
Sim, claro, pela questão de ordem, eu acho que é interessante fazer isso. Mas não necessariamente precisa, né? Porque tu está criando o CMDU. A função...
É que o outro não perde a função dele.
Não, mas tudo bem. Mas eu entendi. Mas não tem problema, a gente coloca para revogar.
Estou seguindo a orientação da Mariela aqui de desburocratizar as leis, né?
O COPUR fazia parte do plano diretor, o COPUR. Não, estou pensando. Só o CODULA que tem uma lei especial. O COPUR já fazia parte do plano.
Não é.
Ele já estava incluído no plano.
Isso
aí.
Ferre, bem-vindo. Sim. Eu estou vendo aqui uma outra, que é o que. Esse aqui é o que está no site da prefeitura e esse aqui é o que está protocolado na casa por isso. Dando prosseguimento, então. Artigo 5º. São objetivos do Sistema Municipal de Planejamento. Simples. Primeiro, acompanhar e avaliar a implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, em especial das políticas de habitação, de saneamento básico e de transportes urbanos, e recomendar as providências necessárias ao cumprimento dos seus objetivos. Item 2. Assegurar, mediante normas e procedimentos orçamentários, a aplicação de critérios técnicos, econômicos e administrativos para o estabelecimento de prioridades entre atividades governamentais atinentes ao desenvolvimento do município. Está conseguindo ver?
Tinha que ler em casa.
Item 3. Coordenar a elaboração e acompanhar a execução dos planos e programas atinentes ao desenvolvimento urbano do município e promover a integração dos planos e programas setoriais. Item 4. Instituir o processo permanente e sistematizado de atualização do plano diretor de Lajeado, avaliando possíveis propostas de alterações. Então, aqui, na realidade, está se jogando o que hoje é cumprido pelo CODULA, pelo COPUR, é a avaliação dos projetos de alteração. Passa por lá, né? A gente sempre tem que encaminhar.
A ideia aqui é...
Passa por Simpla, né?
De atualização, está atualizado, tipo, está buscando constantemente, não de 10 em 10 anos, coisas que possam ser discutidas, que possam ser melhoradas no plano diretor da cidade.
Sim.
O que acontece hoje na gestão da cidade? Normalmente tu faz o plano diretor, 10 anos depois tu volta lá, vê o que funcionou, o que não funcionou, e aí tu revisa o plano. A nossa ideia é que tu consiga fazer avaliações, inclusive, das coisas que foram propostas no decorrer desses anos, para ver, vai, se está funcionando, não está, se tem que fazer alguma adaptação nesse caminho, entendeu?
A bem da verdade, ele está colocando isso, de maneira permanente.
É a atualização do plano diretor, é para ir avaliando as coisas que estão acontecendo.
Quatro, eu entendi. E daí essas funções, então, ela passa para o Simpla, né?
Eles já são hoje, né? O Simpla já
tem isso hoje.
É a função de todo mundo, na verdade, mas cabe ao Simpla é especificamente essa função.
Vou passar a presença para o Mozo. Já volto.
Cinco, propor a edição de normas gerais de direito urbanístico e manifestar-se sobre propostas de alteração da legislação pertinente ao desenvolvimento urbano. Era o que nós estávamos discutindo já no livro anterior, né?
Basicamente.
Então, não vejo. Sexto, assegurar à comunidade orientação clara e precisa sobre aplicação e quaisquer alterações da legislação urbanística, mediante audiências públicas, assegurando assim a gestão democrática das cidades, conforme o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1º, do Estatuto das Cidades da Lei 10.257, de 2001. Sétimo. Emitir orientações e recomendações sobre a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano.
Rodolfo, aqui é o que o Rânio tinha perguntado, isso. Tem alguma relação com o Estatuto da Cidade? Então, ao Simpla cabe, tem alguma coisa no Estatuto da Cidade que não esteja previsto no plano... Não é que não esteja previsto no plano diretor, mas que daqui a pouco muda o Estatuto da Cidade lá alguma coisa e daí tu não vai mudar todo o plano. Então, ele vai emitir orientação, ó, o Estatuto da Cidade fala isso e nós fala isso, vamos proceder dessa maneira.
Sexto, o órgão administrativo do Simpla é a Secretaria do Planejamento e Urbanismo. tendo como elemento de apoio a equipe responsável pelo banco de dados do município. Sétimo, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo cabe zelar pela aplicação da legislação municipal relativa ao planejamento e desenvolvimento urbano, encaminhar ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano os casos omissos, dúbios e alterações propostas das leis relacionadas ao plano diretor e código de edificações, bem como recursos protocolados, instruindo os processos. Coordenar a programação dos investimentos necessários à implantação de planos, programas e projetos gerais setoriais de desenvolvimento urbano. Orientar os órgãos competentes do Simpla para que os objetivos sejam alcançados, convocando o Conselho, convocando CMDU, Conselho, para a deliberação sempre que necessário. Fica criado como órgão deliberativo e consultivo para integração e coordenação com o Simpla, o Conselho, o CMDU, cujas decisões ficam sujeitas à homologação do chefe do Executivo Municipal. Esse é o oitavo. Fica criado o órgão deliberativo e consultivo para integração e cooperação com o Simpla, cujas decisões ficam sujeitas à homologação do chefe do Executivo Municipal. Nono. É competência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano propor diretrizes, instrumentos, normas e prioridades da política municipal de desenvolvimento urbano. Acompanhar a aplicação da legislação municipal relativa ao planejamento e desenvolvimento urbano, emitindo pareceres em casos omissos ou não claramente definidos pelo plano diretor. Emitir parecer sobre todo o projeto de lei ou qualquer medida administrativa de caráter urbanístico do município que altere a legislação vigente e naqueles cuja solução esteja omissa na legislação ou, se prevista nessa, suscite dúvidas. Manifestar-se sobre todos os projetos de loteamento em zona urbana quando não previsto pela legislação ou quanto de especial interesse no desenvolvimento urbano do município.
O CMDU como um todo não existia.
Sim, eu sei que é ele era só consultivo, né?
Sim.
E agora
sim.
É deliberativo.
Essa é a principal mudança nessa primeira parte.
É o artigo 9, isso?
Não.
9?
O artigo,
artigo
9º,
é.
O inciso
4º. Mas o oitavo é que cria ele como deliberativo também, né? Está no oitavo.
O dano aqui é o 9º, o inciso 4.
Mas vejam que é sobre também loteamentos que não tenham, não estejam dentro da questão legal, né? O que tiver dentro da...
Normal
vai não...
Edificações, condomínio fechado, isso tudo está já... regido lá na parte de loteamentos. O que acontece é assim, sei lá, vou fazer um condomínio misto, sei lá, um loteamento que dentro, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, nesse caso, a gente, o CMDU pode ser chamado para bater martelo nisso ou não. Né?
Também quando existe uma área que seja de interesse do município, digamos, uma área de interesse do planejamento urbano, né, da comunidade, também pode acontecer alguma situação que não fique clara na lei, e aí então o CMDU se manifesta sobre isso.
Analisar os recursos protocolados na forma dessa lei na Secretaria de Planejamento e Urbanismo e instruídos pela mesma. Propor projetos e ações que objetivem o desenvolvimento urbano integrado do município. Instituir comissões técnicas de assessoramento, se necessário, na forma do seu regimento interno. Elaborar o regimento interno no prazo de 90 dias da publicação dessa lei, que disporá sobre as atribuições administrativas dos seus conselheiros e andamento dos processos e demais disposições necessárias ao seu funcionamento, a ser aprovado por decreto do Poder Executivo.
Aí está a...
Sim, a nomeação dos seus membros e coisa é...
Depois.
O COPUR.
Porque o COPUR, ele hoje... O COPUR, ele hoje é criado no plano diretor. Então, no plano diretor diz lá, fica criado o COPUR, o Conselho de Política Urbana e papapá.
Ah.
Não, no plano vigente. E aí... E aí, ali, ele...
Tá, a criação, sim. O regimento interno que é criado.
É, o regimento
que é decreto.
Isso daí. Porque assim, ah, tu vai criar.
E
criar
o COPUR é igual ao que está dito aqui. É.
Tá, pessoal, no artigo 8º, quando fala da deliberação, depois, no 9º, fala das competências, e talvez o Rodolfo, que é advogado, possa clarear, mas olha assim, ó, propor diretrizes, instrumentos, normas, ou seja, acompanhar a aplicação, emitir parecer, manifestar-se sobre, analisar os recursos, propor projetos. Aonde está instituir comissões? Tá, mas lá, tudo aqui em cima, tá? Cadê a deliberação, deliberar sobre tal coisa. Emitir parecer é a questão de ser consultivo. Acompanhar a aplicação é ser consultivo. Propor diretrizes é ser deliberativo. Mas aqui é propor diretrizes, instrumentos, normas. Tá?
Esse propor, eu não entendi. Vai ser propor aonde, para quem?
É, mas...
Constantemente. Algumas cidades, elas têm esses conselhos municipais muito bem colocados, tá? Eles funcionam, assim, a parte do legislativo e a parte até do executivo, sabe? Eles estão pensando a cidade o tempo inteiro por pessoas que compõem a cidade. Então, eles estão propondo o tempo inteiro. Não é o tempo inteiro, né? Porque tu não vai ficar fazendo alterações na cidade diariamente. Mas tu tá ali pensando, tá? Tendo um trabalho sistemático de pensar. Eu entendi o que o Gustavo quer dizer. Deveria ser emitir e deliberar, parecer sobre, propor e deliberar sobre. Daqui a pouco teria que ter isso, mas a partir do momento que ele é deliberativo, ele, pô, se ele vai emitir um parecer, e esse parecer é deliberativo.
Mas se só lá em cima, Rafa, se só lá em cima fala que ele é consultivo e deliberativo, no corpo do artigo também tem que ter essa questão. Hoje, eu lendo aqui, eu não vejo ele. E é aquilo que eu até respondi por Ranzi antes. Tá? A questão, pelo isso que tu está dizendo, pelo que a Constituinte de 88, ela projetou um poder que nós ainda não entendemos. O Executivo, com um Conselho Deliberativo, ele tem junto, você tem junto na sua pasta um conselho que ajuda a administrar, pensar, deliberar e administrar a cidade. Ou seja, ele divide o executivo, essa é a ideia. E grande parte, o dia, eu sempre digo, o dia que os conselhos funcionarem direito, isso aqui não vai mais precisar. Né? É utopia, mas quem sabe um dia, quando os conselhos funcionarem, passar toda a deliberação e a sociedade deliberou, e chega para o executivo mastigado, não precisa mais. Então é nesse sentido. Eu entendo que o texto, né, falha a minha ignorância na parte jurídica. Eu acho que tem que dar uma melhorada nessa questão quando fala da deliberação, nos incisos do artigo 9.
Uma coisa.
Gostaria que o nosso. Tanto. Do Executivo, Procuradoria do Executivo, quanto do Legislativo, se manifestasse a partir do artigo 8º e 9º.
É que, enfim, se eu vou analisar, se eu vou manifestar sobre os projetos, sobre todos os projetos de loteamento, se eu vou emitir um parecer sobre o projeto de lei, e eu tenho poder deliberativo, no caso, para fazer isso, o meu parecer, ele é... Mas eu entendi o que você quer dizer. Mas,
sendo que tem, enfim, que estar no corpo da matéria.
Mas,
ali.
Enfim.
E uma... Porque o meu parecer, porque ele é consultivo e deliberativo. É, eu te dou um parecer, ó, eu entendo.
Daí,
que...
daí na minha, no meu regime. Bem, é que daí é tu olhar lá na ponta do alfinete, né? Porque
não, mas
eu posso dar o meu parecer deliberativo, ó, isso aqui eu estou dizendo, isso aqui não se faça.
Rafa, e aí... lei não se deixa brecha.
Não, mas.
Ela tem que ser a mais sintética possível e a mais abrangente.
Não, tudo bem.
Eu iria pedir que a gente seguisse até terminarmos o capítulo 1, certo? Por uma falha minha, o empresário Pingo Ferri pediu um espaço para ainda tirar algumas dúvidas sobre o plano diretor. Então, eu não sabia que nós íamos só na parte técnica. Então, eu pediria que a gente terminasse o capítulo 1 e desse um espacinho para ele, porque ele não pôde vir na outra reunião. É basicamente sobre ali próximo ao Chiricato, ele quer tirar algumas dúvidas. Pode ser? Então, nós terminamos o capítulo 1 antes do 2.
Mas aí nós vamos abrir mapa e coisa?
Acho que pisa. Não.
A gente está à disposição o tempo inteiro.
Pois é, mas eu sei, ele não pôde vir em todas as reuniões, ele me encontrou na rua semana e perguntou se podia ir lá. Disse, não, vai ser quinta-feira, 8:30. Mas eu, por falha minha, achar que nós vimos só na parte teórica.
Mas, o senhor é líder de governo. O senhor tem esse poder.
Foi falha minha. Então, vamos terminar o capítulo 1, dá um espacinho para ele, pode ser?
Ah, mas, presidente, eu gostaria que então ficasse essa minha manifestação.
Demorar meia hora por causa do...
Não, não. Foi uma falha minha.
É, então eu entendo que nós, o jurídico tem que analisar o oitavo e o nono, tanto da prefeitura quanto da...
Sim,
pode ser. Não, é só essa manifestação, daí podemos tocar para frente.
É o nono.
Eu não quero propor nada diferente.
A participação no CMDU e nas comissões técnicas não será remunerada. O CMDU será composto por 16 membros titulares e seus respectivos suplentes designados pelo prefeito com renovação bienal e com a seguinte representação: secretário de planejamento, 2 representantes da engenharia e arquitetura da prefeitura, 1 representante da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Administração, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 1 representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, 1 representante do setor jurídico da prefeitura, 1 representante da Associação de Moradores, 1 representante da CEAVAT, da CREA, do Sinduscom, da ACIL, do CDL, da OAB, 1 representante do Conselho de Arquitetura,
Arquitetos do RS,
a Câmara de Vereadores será convidada para participar das reuniões através de comunicado a ser encaminhado ao seu presidente. A direção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano será exercida pelo presidente e vice-presidente. O secretário de Planejamento e Urbanismo será o presidente do CMDU. A participação do CMDU e nas comissões técnicas não será remunerada. Já estava.
Eu só tenho uma pergunta.
Já estava dito.
Aqui não fala se é só um representante, não fala se é concursado ou cargo de confiança, enfim. É um representante, não tem necessidade?
Não.
Não, nada.
Não. Nós ali questionamos esse texto, tá? E a gente acha que não se deve definir ali o secretário de planejamento como o presidente nato desse conselho. Nós achamos que qualquer um dos membros pode ser o presidente. E isso nós gostaríamos que ficasse definido pelo regimento interno. É a posição do nosso grupo de trabalho, não da prefeitura, do nosso grupo de trabalho. É o nosso questionamento, tá?
É uma das coisas que a gente... trouxe, ele até estava falando com a Maristilha antes de começar sobre isso, a lei da inovação do município, da lei do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação, ele tem também como secretário, como presidente nato, o secretário do Desenvolvimento Econômico, que foi lá em 2016, essa lei foi aprovada dessa maneira. E me pareceu interessante, por isso que eu trouxe para o plano diretor, porque na prática, a gente teve no Copur agora um presidente que era da iniciativa privada, que foi dito, vamos dividir os poderes, assim, e ficou assim, ficou muito ruim. Ele não vinha, precisava assinar as atas, ele não assinava. Então, assim, a gente enfrentou uma série de problemas com isso. E como o regimento interno vai...
Quando eu fui, não. Sim, eu me lembro. Foi o contrário. Ele participou junto.
Então, a gente colocou isso ali, mas assim, não sou apegado com isso. Se quiser tirar, não tem problema. Mas é só para dar um senso de organização, porque toda a parte administrativa fica lá na Secretaria do Planejamento, então facilita um pouco mais isso aí. Mas depois o regimento pode definir o vice-presidente ou vice-versa. Lembrando aqui, né, o presidente não tem poder, digamos assim, para fazer nada sozinho. Tudo que vai... A votação, tudo que vai, não tem voto de Minerva, não tem nada, né? Então, bem tranquilo nisso, é mais para questão de organização, mas de novo, pegada a isso.
Sabe que eu vejo...
Depois o regimento vai lá e vai ser aprovado dizendo que o presidente nato é... Sabe?
É, mas isso realmente é para o regimento interno definir, sabe? E eu acho que sempre tem uma tentativa de colocar mais alguém na responsabilidade. Não ficar tudo nas costas só do secretário. Então, de ter gente trabalhando também. Não deu certo um, traz outro, troca. Né? Eu acho que é importante a comunidade, é uma forma da comunidade vir a participar.
Não, e também não precisa ser só o do planejamento, porque também pode ser até alguém do público, mas pode ser da administração, pode ser qualquer um dos outros
secretários. Sim, sim, né? Sim, sim.
Gente, tranquilo.
Qualquer um deles.
Não tem problema.
A gente tiraria ali o segundo e o terceiro e quarto. Seria a nossa sugestão.
Tirar o segundo?
Não, o segundo acho que não.
Mas claro, isso fica tudo, coloca assim, ó. Só que é conforme o regimento interno, bota. Encaminhado ao presidente das comissões, né? Ou bota a direção do conselho, desenvolvimento será exercida pelo presidente e vice, conforme o regimento interno.
Assim.
E tira daí então o 3 e o 4.
Eu...
O 4 acho que pode deixar.
É, eu tenho algumas questões a respeito desse
artigo. Já está
no outro.
Já está no outro.
O artigo 10º, ele fala a respeito dos representantes, notadamente os da prefeitura, enfim, né? E aí ele fala no seu item 4, representante da Secretaria de Administração. Pois eu acho que seria mais importante tu ter um representante da CECEL, da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, do que da administração municipal.
A administração tem a questão da legislação, né? Se age legislação...
Não, aí você tem o jurídico. Aí você tem o jurídico da prefeitura que está perto, está junto. Isso é uma questão. Tá. É discutível, é por isso que eu estou trazendo. A visão do Hans é que tem que ser... Não. Eu acho só que é mais importante. Né? Isso é discutível. Tem uma outra questão aqui que no parágrafo primeiro... Ele bota, a Câmara de Vereadores será convidada a participar das reuniões através de comunicado a ser encaminhado ao presidente das comissões. Nós temos 4 comissões aqui dentro.
Não, ao presidente.
Presidente da Câmara.
Não, aqui está escrito...
Não, tirar, tem que tirar.
Eu não tenho texto, então. Ao seu presidente.
Já foi mudado, então.
Tá, ok. Ao seu presidente. Vamos lá. Não, eram esses dois aqui que tinha a respeito, então. Esse aqui já está retirado, é o presidente da Câmara, né?
Eu também.
Tá. E aquela sugestão que eu coloquei, que eu acho que 10 vezes mais importante do que o secretário da administração, seria a secretaria da CECEL. É bom perguntar, então.
Essa é importante, essa eu acho.
O antigo consta um representante do setor imobiliário. Foi tirado.
Eles nunca mandavam.
Eles não participam.
Não participam. É o... Porque tem que vir do Cresci, né? Eles nunca mandavam. Sim. Eu tô, a Marta, daí me falaram lá que na época da Marta já não mandavam também. Eu disse, então se não querem participar... Porque eles têm outras, né? Eles estão no Sinduscom. O que é mais imobiliário? Eles estão no Sinduscom, eles estão na CIL, eles estão no CDL, sabe? Então, no CREA, eles estão bem... Acho que eles estão bem representados ali, não teria problema.
Geralmente, essas pessoas que participam, elas participam de todos esses... Então sempre fica mesmo. Eu particularmente, a nossa comissão tem essa posição, eu particularmente achava que a associação de moradores a gente poderia ter mais de um. Achava que seria interessante. Quando eu fui secretária e participei, tinha sempre o presidente e vice que vinham, e a gente abria para eles virem.
Mas eram os dois votos?
Se tu botar aqui, sim, né?
Porque... Eu acho que não sei.
Não, assim,
é que nem dois da Secretaria de Planejamento, também são dois.
Eu digo, dois da Secretaria.
É
que tem, Tudo bem.
Cada representante.
Não, só estou contando.
É difícil para um vir, né?
Já, pra gente, já que a gente está aqui para discutir, vamos discutir isso.
É, o, no caso da escolha do presidente, sobre o presidente também recai o voto de Minerva.
O regimento. Depende do regimento.
Vai ter um regimento.
A possibilidade é gigantesca que isso aconteça.
Sim, isso aí vai ser aí pode ser que no regimento...
Não, é por isso que a gente está falando a respeito da escolha do presidente na ata.
Tá, mas isso já foi...
Tá,
foi
pessoal, posso manifestar? Assim, ó, tem algumas questões aqui. É, até nessa questão que vocês falaram, da um representante da União de Associações de Moradores. Gente, a UAMBLA, ela está falida, morta, está lá no lado. Hoje é o centro de apoio...
Tem que trocar o nome.
É, tem que trocar o nome aqui. Mas é só um detalhezinho aqui que é... hoje é a União...
mas a União de Associações de Moradores...
Não. Hoje é o centro de apoio...
É.
Mas eu não estou dizendo... Você quer botar...
Hoje essa...
E daí vai mudar depois de novo, daí...
Não, tem que mudar.
Mas para mudar, tem que mudar a lei, né?
Tem que botar o centro de apoio...
É outra mesmo, é verdade.
Moradores. Sim. Um representante... Inclusive que a dona Martires falando é a presidente atual.
É verdade, está correto.
Centro de apoio dos moradores?
Centro de apoio às associações de moradores.
A UAMBLA, ela...
É a sede das associações.
Isso aí. Ela é o que era o UAMBLA antigamente. A UAMBLA existe, só que ela está falida desde aquela questão do estacionamento rotativo. Mas, pessoal... É, dentro de legislação também, artigo 10º, o Conselho Municipal, e vou mais para o final, designados pelo Prefeito Municipal com renovação bienal com a seguinte representação. Gente, o Prefeito Municipal, não importa se é nessa gestão ou na próxima, ele nomeia, depois faz o decreto ou para nomeação de todos, mas quem, né, essas entidades uhum, elas podem já estar listadas, tudo bem, aceito. Eu prefiro algo que não seja listado, que as entidades façam um fórum e que ali se cacifem. Eu quero participar, eu, União de Moradores, quero participar, eu, CREA, quero participar, eu, CAL, quero participar, eu, OAB, quero participar, certo? E, é o melhor sistema da sociedade civil poder colocar os membros em qualquer conselho, é nesse sentido, a partir de fóruns. E nessa lei não está previsto, Rafa, não está previsto. Inclusive, quando o artigo 10 fala que o prefeito vai designar, certo?
Talvez coloque ali pela indicação.
Não, tem que ter um outro artigo ou um parágrafo nessa que diga que os membros da sociedade civil, os 8 membros, serão indicados em fórum próprio da sociedade civil com antecedência de 180, 90 dias. É só botar, isso eu posso também colocar aqui, Rafael, é bem... Porque aqui diz... Sim, eu sei que... É contribuir, é que a lei está capenga.
E homologado pelo prefeito.
É que sabe agora não vai o prefeito, deixa só fazer lá de quem que vai participar.
Tudo bem, tá certo?
Senão o prefeito vai designar dentro da UAMBLA quem...
Outra coisa, Salve, só uma coisinha, um parênteses. A nossa área é muito diferente da área da saúde. Nós gostaríamos muito que o conselho novo que a gente está criando funcionasse como conselho de saúde. Que as pessoas fazem questão de participar. Na nossa, não, é o contrário. Tá? É uma cultura que a gente não consegue vencer.
Sim, eu me lembro que na época que eu participava com o PUR e tudo mais, o pessoal da associação, ainda era o UAMBLA, ninguém participava.
Uhum.
Tá? E com 30 associação. Mas, assim, precisa, porque a lei não pode ficar capenga. Só nesse sentido, mas são coisas que eu, no meu entendimento, são coisas que, mas na terça já não me deixaram corrigir umas coisas, que depois vão ter que fazer outra lei, né? Então, assim, eu acho que nós temos que botar tudo no papel, né, Hans? quando eu faço as coisas antes, se eu me metesse vamos dizer, naquele teu substitutivo, iam me chamar de chupim.
Mas não existe, né?
Eu não me meto, eu falo que foi na hora, dizem que eu não posso falar. O pessoal não quer trabalhar. E daí eu sou o chato. Tudo bem.
Mas tá certo, a visão do Salve é que quanto mais brecha a gente deixar, e realmente o termo designado acaba dando essa prerrogativa dele escolher dentro da entidade quem ele quer.
Na sociedade civil
também. É, ele escolher dentro daquela sociedade civil.
E não é legal.
Não é bacana, não.
Não, nem para ninguém que for prefeito, imagina, ó, eu lá dentro do Conselho de Psicologia, eu vou escolher o Will.
Vamos apresentar uma sugestão, ou a própria... Oi, tem bondade.
É homologado,
no caso.
Nós já tínhamos anotado até.
É, mas aqui está botando que a designação é por ele. É a homologação.
Só o termo ali que não está correto. Né?
Exato. Primeiro, antes tem que fazer, mesmo que as entidades já são listadas, tem que ter algum item aqui que diga que as entidades vão encaminhar para o senhor prefeito a nominata, para ele poder nomear.
Coloque assim, não. O Conselho de Desenvolvimento Urbano, CMDU, é composto por 16 membros titulares e seus respectivos suplentes, indicados pelas devidas entidades, pode mudar aí, homologado pelo prefeito, com renovação bienal e com a seguinte representação.
Ou pelos suplentes homologados pelo prefeito, conforme nominata encaminhada.
É que, normalmente, nas leis, são dois artigos.
Por que vem?
Ah, sim. Então queria ser mais
um. Do executivo e um da sociedade civil. Mas dá para fazer também uma emenda ao soneto. Eu botaria um artigo a mais lá embaixo, um parágrafo.
Parágrafo único.
Não, lá embaixo tem mais parágrafos. Então seria um parágrafo a mais explicando isso aí.
Ah,
tá
bem.
Tira dessa primeira, do artigo 10 ali. Tira isso daqui e bota lá atrás.
Não, ele pode ser um parágrafo a mais no artigo 10.
Tá.
Após o inciso 15º, ele renumera os outros parágrafos e botaria isso aí. Porque daí pode ficar o artigo igual. Só no parágrafo primeiro, substitutivo, colocaria que os representantes das entidades da sociedade civil serão... Tá?
Sim, eu anotei. Pode ser, serão designados pela própria...
Serão encaminhados por suas respectivas entidades. Isso. 90 dias antes da...
Prazo talvez não seja interessante, não. Talvez que isso sempre foi um problema até para se conseguir.
Não,
para não deixar na lei engessando mais coisas. Mas...
O regimento interno define, cada codula, que essa lista tem que ser encaminhada, né? E ele tem um prazo ali, cada representante de 2 anos, e aí então cada entidade vai trocando de 2 em 2 anos. Isso não combina muito bem, às vezes, com todos eles escolhidos na mesma época, sabe? Então, isso está no regimento interno.
E conforme a entidade também tem a sua... E conforme a entidade tem a sua formação, ela também tem dentro da sua... a forma de designar esses... dar esses nomes, né? Então...
Outra coisa, sabe? Seria muito importante que essas entidades fossem notificadas. Porque depois, se não vem na reunião, para depois não vão dizer que não foram convidados, que não sei o quê. Seria muito importante também que sejam notificadas essas entidades.
Salve. Tu pretende fazer essa emenda?
Eu acredito que, como restante, não emenda, né, de sugestão para a comissão, para... antes de dar votação,
antes de mandar,
como as outras todas propostas, eu me comprometo a trabalhar.
Tá, a gente manda para eles, eles compilam e mandam um projeto final.
A ideia é essa, não tem emenda nesse projeto.
Ele entrar liso, certinho, redondo. Entendi. Vadinho substitutivo, então.
É isso? Pode ser?
É isso?
Não sei.
Tá não.
Se é possível.
Desde que nós começamos, desde os bairros, tudo.
Para não ter o chupim.
Para não ter chupim.
Ah, daí não vai ter chupim. Por isso.
Mas vai ter sol.
Olha, eu achei que era para comemorar a escola.
É, e caiu. Vamos falar de outros assuntos que.
Por favor, me oferece um chimarrão.
Faz o gosto. Tá meio lavado, mas oferece, sim, com certeza.
Eu quero. É. Tá, então deixamos ali tudo como tá.
Deixa assim, eu apresento uma sugestão.
Tá. É. Muito obrigada.
E depois assim, qualquer coisa. Como vai mudar?
Eu ofereço chimarrão, mas hoje o almoço não quis sentar aqui.
Ele sentou, ele brigou comigo e foi pra lá.
O Mozart, ele tá.
Traiu
os colegas aí. As declarações dos últimos dias foram fortes pro Mozart.
Ele tá, foi pro PMDB.
Ele vai ser reescrito e encaminhado como sugestão.
Do
pra...
Salve, vou botar aqui.
Como é que a gente chama vocês assim, enquanto conjunto? Grupo técnico, comissão?
É, nós somos um grupo técnico da CEAVAT.
É o GT?
Não temos apelido ainda.
GT. Tá. É. Então, que vai ser encaminhado então para o grupo técnico.
Sim, como outros vereadores já sugeriram algumas outras mudanças, inclusive tudo tem aqui.
Uhum, perfeito. Podemos dar seguimento, então?
Sim.
Capítulo 2. Ah, o pingo. Não, peraí, deixa eu ver. Mas a gente tem que chegar no 16, né? É isso? Vamos até o 16, o vereador.
Ah,
vamos lá.
Uhum.
Tá, então vamos lá. Capítulo 2 do Planejamento Territorial, artigo 11. Para fins de planejamento e gestão do desenvolvimento urbano, a área territorial urbana será dividida em unidades territoriais de planejamento, UTPs. Ah, eu vou fazer um pedido especial para o secretário. Não me falhe a memória, e pelo que eu estou vendo aqui, o projeto de lei, o esboço, que está no site da prefeitura, que é o que eu estava acompanhando aqui, ele está desatualizado. Se puderem atualizar lá e botar o...
É, eu tenho que olhar como foi o PL mesmo, né?
Isso, aquele ali que deve contar.
Vou botar lá.
Pra não ficar...
Sem dúvida.
E aí eu tava seguindo um aqui que ele já não é mais a... Ele foi tirado do site da prefeitura. Então, enfim, para fins de planejamento, a gestão, as UTPs, né? Parágrafo único, cada UTP abrangerá uma parcela do território da área urbana, cujos limites serão preferencialmente estabelecidos pelo tratado viário principal do plano diretor de Lajeado, coincidindo com os quarteirões inteiros, consideradas as vias existentes e projetadas. Isso aqui, se não me engano, foi uma sugestão
sim,
que a gente tinha dado, né?
Para
não cortar no meio uma quadra
isso,
ou coisa do gênero, né?
Isso.
Mas ele diz a palavra preferencialmente, que é porque eventualmente tu não vai conseguir...
Daqui a pouco não vai ter uma quadra definida.
É,
vai ter
exato. É realmente o que a gente
tem
tinha...
Tem que ficar mesmo. Assim, sabe?
Perfeito. Então,
o pessoal não quer mudança, meu bairro é aqui, ali já o que aconteceu no Montanha, no Conselho Crédito Zero tem ali uma disputa também ali na Maria Francisca da Silva, com os que iriam ficar no bairro para o foi mudar.
É, eu acredito que não deva mudar, porque senão tu nunca vai encontrar uma. Não, eu acredito que mudar a bairro é muito complicado. Não, ele está falando ali que as pessoas estão querendo mudar alguns bairros.
Mudar até um nome de rua, pessoal.
Não é isso.
De prata, tirar os generais aí.
Quanta bobagem. Não, tinha uma outra coisa. Não, tu sabe o que aconteceu uma vez, e daí também não pôde ser feita? É exatamente isso. A rua Tiradentes, ela vai até um certo ponto e depois em diante, pro lado de Moinhos, ela muda de nome. E as pessoas só descobriram isso quando um prédio foi construído e foram pedir a ligação de luz E a empresa disse que, ah, sim, na rua tal, não, mas eu moro na rua Tiradentes, não, ali é outro nome. Aí eu fui atrás, não pode mudar, só com consenso de todos, porque muda todas as matrículas, então tu não pode mudar. Assim deve ser o bairro também.
Pessoal, então as UTPs, tudo que a gente está vendo aqui, batendo com a lei anterior, elas não são discriminadas. O que, que elas são, de uma maneira mais ampla? Então, está se abrindo aqui explicação a respeito do que são as UTPs, é isso? É porque na lei vigente ela só diz que existe, mas não abre todas essas informações a respeito, é isso, né? Mas aí explica o que que...
Isso aqui realmente é uma questão um pouquinho técnica só.
De explicação para
que ela serve. Do que ela serve, é.
Tá, artigo 12, a Unidade Territorial de Planejamento, UTP, terá as seguintes funções simultâneas. Isso deve ter aqui. Primeiro, servir como base de informação estatística, fornecimento de indicadores que auxiliem a gestão pública na tomada de decisões, segundo os critérios de A, densidade, população e densidade demográfica, B, predominância de usos, C, equipamentos urbanos, D, relacionamento com o meio ambiente.
Na realidade, assim, a questão dessa da UTP, esse conceito que tem aqui, ele é um pouco diferente do que existia no plano, que está no plano existente. Tá? O fato de que a cidade é dividida pelos eixos, pelas duas rodovias e a formação dos bairros, então acabamos propondo que esse zoneamento natural da cidade sejam as UTPs. E aí o conceito é que, por exemplo, a área do centro, né, que está formado pelas duas rodovias e o centro, assim, ali se pode planejar de uma determinada maneira. O outro setor pode ser outro. Então, para que a gente tenha a questão de parque, de atendimento, saúde, escolas. Então, esse é basicamente o objetivo das UTPs. Ele extrapola a função do bairro porque considera uma região maior. Basicamente é isso.
Eu sempre tive uma curiosidade, vou aproveitar para perguntar se já não tenha feito em outra oportunidade. Antigamente não existiam esses UTPs, né? Porque os bairros acabavam definindo o que tu podia botar neles, né?
Não. Nosso plano tem UTP sempre.
Já teve.
É porque eu acho estranho, excessivamente estranho.
Ele era baseado
em UTP. O bairro hidráulico atravessar a BR.
É.
Isso é bairro.
Essa é a mais gritante.
É,
né?
Mas é o bairro. É a lei do bairro. Isso é a questão de bairro, não é a UTP.
Não, ali
mas,
no
é,
caso...
É por isso que eu achava que os UTPs vieram a posterior como regulamento, sendo diferente, obviamente, da função do bairro. Porque a realidade que isso tem de um lado da BR, no caso desse, do hidráulica, e do outro lado, é gritante.
É por isso que ela é assim, ó, é UTP, é planejamento.
Isso.
Né? É uma região para planejamento.
Ela foge do bairro.
Ela foge do bairro. Não existe conceito de bairro, ela é região.
Mas é para conhecer, tranquilo. Podemos seguir? Dois, ser instrumento do planejamento urbano, de forma que cada UTP proporcione à sua população o atendimento de suas necessidades, principalmente as de uso cotidiano, identificando-se as áreas que apresentam um maior índice de desenvolvimento com a presença de equipamentos públicos e setores comerciais estabelecidos, centralidade da UTP e vocação da região. Eu acho que essa centralidade da UTP faz parte do estudo, simplesmente, não deveria constar aqui no projeto.
Eu acho que pode tirar, sim.
Me corrijam, mas eu acho que foi uma coisa que fez parte do conceito dele.
Sim, e até nós não temos isso marcado no nosso plano.
É, isso já
então pode tirar.
É uma questão que foi... Havia um conceito anterior e...
É, ela
foi
fez mais... parte do conceito do estudo, porque
isso,
chegamos a
isso. Do estudo, isso.
Tá, gente, para perguntar, eu estou vendo que a senhora está anotando. Eu posso considerar que está sendo feito?
Sim.
Estamos
anotando e aí...
Está ficando com vocês. Tá. Não, é que ou a gente faz ou... Se vocês estão fazendo, está tranquilo.
Não, mas...
Então fica definido que vocês cuidem dessa parte. É uma supressão, né? Não. Só o termo...
Só entre parênteses.
Isso. E vocação da região. Tá ok. Artigo 13. O município buscará, através da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, criar indicadores para as UTPs que sejam capazes de prover informações sobre as características de cada uma delas e, desta forma, ser instrumento para a correta alocação de equipamentos urbanos e políticas de investimento. Ele dá atribuição aqui para a Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Não sei se essa atribuição já existe ou deixa de existir ou está sendo criada.
Está sendo criado.
Está sendo criado. Alguma nota, alguma coisa? Não? Segue o Barney. Título 13. Da participação da comunidade no processo de planejamento. Artigo 14. As pessoas físicas ou jurídicas poderão constituir associações de moradores com a finalidade de promover ou defender interesses de sua comunidade. Parágrafo único. As reivindicações, alterações e sugestões da comunidade deverão ser sempre encaminhadas ao Simpla, mediante requerimento à CEPLAN, para que esta dê o devido encaminhamento administrativo na forma desta lei. Vereador Salve.
Não, estava até discutindo aqui com a André. Eu acho que alguma coisa está errada nesse artigo 14 também. As pessoas físicas ou jurídicas poderão constituir associações de moradores com a finalidade de promover ou defender interesses da sua comunidade.
Talvez não seja associação instituída, mas assim, grupo de moradores, tipo, querem mudar aquela zona lá, não querem mais edifício, querem que seja sua casa, e aí junta a comunidade e pode propor isso.
Ah, então grupos, então.
É, eu acho que não associação de moradores.
Associação instituída.
Não.
Tá.
Então vamos tentar. Acho eu, não sei se é isso.
Rafa. Eu não sei o que tentaram.
Tá, aqui.
Não,
aqui...
Não, isso aqui já existe no plano atual. Se eu quiser montar uma associação de moradores, eu posso. O que a gente fala muitas vezes é que o bairro tem que ter uma associação, mas na verdade.
Não, tem 32. Não. Tem 28 bairros.
Pois é, já tem outro.
Então, assim, não tem necessidade de. Normalmente. Tradicionalmente se tem lá, o bairro universitário tem a sua, mas o Verdes Vales tem a associação
tem.
Dele. Tá? Então não tem problema. Se ele quiser formar uma associação de moradores, aqui a gente não está falando de associação de bairros, está falando de associação de moradores. É um grupo de pessoas que se reúne para discutir determinada região, determinada situação, entendeu? É que tem que ler mais adiante. Ele
na verdade, o parágrafo único é que tira a possibilidade da Câmara ter iniciativa para essas alterações, é isso?
Não. As reivindicações dessas sugestões da comunidade, elas têm que ser encaminhadas ao Simpla para que se dê o encaminhamento necessário. Ah, isso aqui, porque não necessariamente é uma mudança da lei, mas pode ser uma solicitação de nome de rua. Daí, sei lá, se não encaminhou para vocês, por exemplo, aí nós vamos dizer, ah, isso aqui é com os vereadores, encaminha para os vereadores. Ah, não sei, sei lá, porque...
Seria um canal, o canal da comunidade participar. Ela quer, a comunidade se reúne e quer discutir um assunto, ela cria um protocolo lá na prefeitura e encaminha ao conselho, a secretaria. A secretaria vai encaminhar ao conselho e nós vamos discutir junto ou separado.
Eu tenho a impressão que essa formação, esse título aqui, ele na verdade está atendendo a questão do Estatuto da Cidade, na representação da comunidade, para dar algum tipo de regramento para a formação dessas associações de moradores. Isso não significa que qualquer pessoa não possa protocolar qualquer coisa, um pedido, ao Simpla também, para análise do CMDU.
Isso
não exclui. É só, ele é um regramento da formação de associação de moradores, que é previsto a representação da comunidade pelo Estatuto da Cidade.
Olha só, lê o quinto, o décimo quinto.
Na verdade, ele é regramento de associação de moradores. Não é assim, tipo, é só por aqui que vai poder ir para o CMDU, para o Simpla. Ele é uma forma de ir. Não é o... Porque qualquer cidadão vai poder encaminhar, protocolar uma solicitação, uma sugestão ao Simpla. Ele é aberto.
Mas é isso aí, eu também me enganei. É a associação de moradores mesmo e é a formação, como diz o Rafael, e ali mais abaixo está escrito como é que vai ser feito se tu quiser montar, criar uma associação de moradores.
Só tem uma associação. Não, vou deixar quieto.
É que a minha dúvida é bem, né, sempre digo da minha ignorância, tá, as pessoas físicas, o jurídico, poderão constituir a associação de moradores com a finalidade de promover ou defender interesses da sua comunidade. Tá, daí fala tudo da possibilidade de uma nova associação. Tá, inclusive embaixo, em tudo que fala. Mas eu já sou membro de uma associação de moradores. Certo?
Como tu poderia ser?
Todo o morador do bairro, certo? Ele é parte integrante daquele bairro. Ele faz parte da associação.
Não necessariamente, ele... Leia o artigo 15.
Tá, não, tudo bem, só deixa eu... Acho que talvez até seja complementar essa questão do, do salto. Como nós vamos ter os TPs, que são... Você vai ter um bairro com 5 TPs, estou fazendo uma divisão boa.
Não, ao contrário. Tu vai ter um UTP com 2, 3 bairros.
O contrário.
A UTP é maior.
Tudo bem, ela vai ser maior. Vai ter, uma, vai ter um bairro lá que vocês vão se... Vão separar ele em 5 TPs. Por coincidência, vai virar uma estrela ali.
Tá.
Cada um fica com uma fatia. Isso aqui não está...
Mas o que ele quer dizer é só
o fracionamento possível. É um
fracionamento de bairro.
Secretário, eu exagero para ficar bem claro isso. Eu imagino que não vai ter alguém que pegou e desenhou uma estrela com a separação. Desculpa se eu ofendi. Isso desanima, gente. Vamos lá.
Não, assim, ó, tipo, o UTP dos 7, que é do centro.
A associação de moradores, ela vai estar pedindo coisas pelo bairro, ela não vai estar pedindo pela UTP.
Sim.
Sim, e o que é possível?
Entende? Daqui a pouco gostaria de se alterar o UTP por algum motivo, não sei.
Na verdade, isso aqui faz parte.
Vamos montar uma associação de moradores, tá. Desculpa. Com todos os integrantes da UTP, para dizer assim, Associação de Moradores da UTP 7. Pode fazer?
Beleza, aí a gente entra no 15.
Aí vai ter o 15.
É aquela questão de gestão democrática, né? Que é representação da comunidade. Ou seja, qualquer pessoa. É que o raciocínio está sendo feito como uma associação de moradores de bairro, coisa assim. Mas um grupo, assim como do Verdes Vagos criaram, pode acontecer. O universitário, por exemplo, é um bairro também que é dividido em duas UTPs. E tem um lado da Univate, tem o outro lado. Né? As pessoas podem se juntar e fazer associações são parciais. Eles estão representando grupos dentro de uma da sociedade. Isso. Cada um pode fazer a sua associação. Ele pode ser só de pequenas regiões.
É que daí a gente entra no 15, que era o que vocês estavam comentando.
Exato.
Ele fala, as associações de moradores, para obter reconhecimento do Executivo Municipal, para efeito dessa lei, deverão atender às disposições da lei civil e aos seguintes requisitos. Quer dizer, tem as disposições da lei civil, e aí a prefeitura está colocando, ou a prefeitura, ou o grupo de trabalho, enfim, está colocando ali que ela tem que ter domicílio na comunidade. Aí a gente chega a situações como, por exemplo, aconteceu uma audiência pública lá no bairro Carneiros, que não logrou êxito na época, foi mais de 300 pessoas que se fizeram presentes. A área tem poucos moradores, o zoneamento ali, os arredores que se pretendia alterar. Entretanto, uma das frases que me marcou muito naquela situação foi que empreendedores tinham interesse de construir naquela região e eles não eram daquela comunidade.
Sim.
Eles tinham interesse de comprá-los. E uma frase que foi falada lá, assim, bom, eu também quero ser o teu vizinho. Não tem como impedir isso. Ele não está falando que vai comprar as terras de quem é proprietário, de quem tem é domiciliado ali. Mas ele tem interesse. Então eu não sei o quanto que tem que ser domiciliado naquela comunidade. Porque ele pode ser delajado. Vamos, hipoteticamente, perceber que não existam pessoas de outro município que queiram vir aqui investir.
Tá, mas aqui...
Mas existem pessoas dentro do município. Seu Norberto deseja fazer um investimento em outro bairro que não é o dele. Ele não pertence àquela comunidade. Ele não pode encaminhar?
Tá, mas aqui a gente está falando de associação de moradores.
Sim.
Não de audiência pública para mudar alguma coisa ou para escolher alguma coisa.
Eu entendi.
Porque, tu entende? Daí nós...
Mas as alterações que são propostas por aqui, pelo que dá para entender, só dá para alterar a própria comunidade. Ele não pode alterar outra. Eu sou lajadense, mas eu não posso falar do bairro Carneiros. Eu moro no centro. Eu não posso falar do bairro Larias. É isso que eu tô, tem um pouquinho de...
É que a gente está falando aqui, domicílio tem seu quadro de associados, mas se tu quiser mandar uma proposta, tu pode, ela só vai ter que ser discutida, ela vai ter que ser...
Eu acho que está vendo um pouco a questão, isso aqui não tem nada a ver com a... É questão só de composição de uma associação.
Tá, okay.
É um regramento de associação, não é...
É uma associação do Verdes Vales. Aí tu vai dizer que os caras do São Cristóvão são membros da Associação de Bairros do São Cristóvão. Por quê? Sabe, é só...
Tá, ok.
É mais pra... É que tá, isso aqui é questão de representatividade da comunidade,
fica
participação
assim,
nesse processo.
Um resumo?
Item 2. É, eu já tô no 15, né? Alguém se opõe? Eu queria debater o 14 ainda.
Fica assim, então.
Acho que...
Sim, tá escrito ali.
Sim. É disposição da lei, a lei civil.
Mas sempre lembrando que qualquer um pode encaminhar. Isso aqui é só...
Não, qualquer pessoa física não.
Não, para o Simpla. Não. Pode.
Mas eu tenho dúvida num projeto de planejamento.
Não, física, não.
Sim, pode.
Não,
mas...
aqui, as pessoas físicas ou jurídicas têm que constituir a associação. Eles têm
Eles poderão constituir a associação. Isso é que eu quero dizer. Esse parágrafo,
poderão,
se vocês quiserem tirar esse parágrafo e estar numa outra lei complementar, isso aqui na realidade não tem nada a ver assim, especificamente com o plano diretor, só está regrando uma associação de moradores.
Tá.
Não,
isso
é?
É requisito legal para um plano diretor. Tá.
É a questão da gestão democrática. Ele está considerado no
a
Estatuto da Cidade.
De
exato, que os moradores têm. Tá.
Tá.
Então, a questão de participar. Por exemplo, assim, se eu tiver eu tenho um projeto que ele não está. Eu estou conflitando com alguma coisa do que está constando no plano diretor. Eu vou fazer um encaminhamento, ele entra na CEPLAN para uma aprovação, alguma solicitação, o que for, e a CEPLAN me nega. O que eu faço, eu, pessoa física, vou fazer um recurso ao conselho para análise, para poder apresentar ele ao CMDU. Isso é uma prerrogativa que nós temos. Qualquer um pode fazer isso.
Não precisa ser uma
associação, uma representação oficial.
Entendi.
Tá? Sim, isso acontece no COPUR e no CODULA atualmente, esse tipo de processo.
Tá.
Né? O que vocês estão acostumados é com a audiência pública quando junta mais pessoas e querem fazer uma mudança.
Sim.
Em alguma lei. Né? Isso também vai poder, só esse grupo vai encaminhar para a secretaria e a secretaria vai encaminhar para o conselho.
É, se for necessário convocar uma audiência pública, vai ter que convocar. É todo o trâmite, ele é feito por essa forma.
Item 2, vedação de finalidades lucrativas e de atividades político-partidárias. Isso dentro da associação de moradores.
Uhum.
Tranquilo. 3, vedação de remuneração dos cargos, sob qualquer forma, aos dirigentes associados.
Uhum.
Que até já é o que é regrado lá, mas enfim. 4, vedação do acesso dos associados, pessoas jurídicas, ao cargo de diretoria. Tem lógica. Parágrafo único. O processo de reconhecimento das associações de moradores será regulado, acho que é regulamentado, né? Pelo Poder Executivo Municipal.
Acho que é. Regulado?
É, acho que é regulamentado. Porque vai vir por decreto, né?
Ele não fica regulando a secretaria, a associação o tempo inteiro.
Eu creio que vai ser regulamentado. Deve ser alguma coisa por meio de decreto, tal, enfim, que não está contemplado aqui.
Uhum.
Então vai como sugestão ali verificar com o jurídico da prefeitura se seria aquilo. Tudo certo até aqui?
Se é para ter mais, que bom. Tem mais,
tem mais só o 16.
Olha,
podemos seguir?
Sim.
Ok. Título 4, do Plano Diretor de Lajado e sua vigência.
10 horas.
Artigo 16, o Plano Diretor de Lajado terá vigência indeterminada e deverá ser revisto no prazo máximo de 10 anos a partir de sua publicação, conforme prevê o artigo 40 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de junho de 2001. A única coisa que eu sempre faço para ressalva é que a gente verifique essas leis, que nós não estejamos...
Eu acho que a gente, se tu diz que vai ser de acordo com a lei do Estatuto da Cidade, não precisa nem dizer que é 10 anos.
para mim não precisaria isso.
É que é só para ficar claro. Porque é que às vezes
mas gente... pode mudar, daí nós temos que mudar aqui.
É, mas...
É, tá certo.
Isso,
é,
mas assim, poderia mudar o nome da secretaria.
É, detalhe. É, daí vai mudar os nomes da secretaria, isso que eu penso também.
É, mas isso...
É, é, é isso vai ter que ter. É.
Todas as leis que vocês aprovam aqui, vocês vão ter que...
Também. É
todas
bom.
Todas têm os nomes da secretaria, todas têm...
A gente tem que
isso
criar um
código não perder, né? O jeito.
Aí vai dar problema também, porque daí vai te criar uma nova, se tiver a velha, não vai mudar o mesmo nome.
É, porque a bunda não faz.
Tá, perfeito. Pessoal, a proposta que nós tínhamos era de tratar até o artigo 16 nessa oportunidade... fica desde já o pedido para que seja colocado o projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, o 036, no site da Prefeitura, para evitar confusões. E foi pedido espaço para o PR se manifestar?
Sim.
Podemos passar para essa parte?
Pois
é. Pois é, votado.
Aqui então, acho que eu não esqueci.
Seja bem-vindo.
Obrigado.
Só de maneira nós anteciparmos a próxima reunião nossa, nós temos ideia de ir do 17 até.
Eu estava olhando aqui, eu acho que até o 60.
Ok.
Se vocês. Se a gente for, talvez se a gente for ler ele individualmente, assim, talvez não dê para chegar, mas. Agora ele fala muito de áreas. Especiais e coisa assim que é mais tranquilo.
Ah, e o que for igual ao que tem, eu sempre digo.
Na verdade, a próxima etapa ela diminui do que tem hoje. Tipo assim, ela tenta simplificar, eu tentei reduzir ao máximo, mas tem coisas que a gente teve que deixar.
Fica pré-agendado então do 17 ao 60 aí.
60.
Até o 60? Fecha um capítulo?
Porque daí depois a gente vai para o capítulo 3, que é o dispositivo de controle de edificação, que daí já começa o aproveitamento.
Deixamos então para as próximas reuniões, desde já agendado, todo o capítulo 2. Se não possível nós resolvermos uma reunião, será em duas, mas isso a gente vai definir na próxima. Então fica o segundo capítulo à disposição para análise de todo mundo.
Parte 2.
Do... Tenha bondade. Terra.
E 2.
Primeiro vou pedir desculpa por não ter participado do trabalho dele. E acho que estou meio atrasado e pegando o trem andando e querendo janela. Mas eu gostaria de saber algumas coisas. E eu não sei se já chegou no ponto, já passou. Tá? Que uma preocupação que eu tenho, e mais gente deve ter, já me comentaram na cidade, é relativa ao plano viário de Lajano. Que Lajado 2040, uma cidade que entra em torno de 300 a 500 carros, tá? Ou mais por ano, tá? Nós estamos com um problema de estacionamento hoje. Então eu não sei se existe alguma desse trabalho, nesse escopo de trabalho, alguma coisa que diz respeito a alargamento viário. Se Porto Alegre, São Paulo e outras cidades, como Curitiba, como é que foi feito isso? De que maneira foi feito isso? A prefeitura não tem dinheiro para bancar um alargamento viário pagando desapropriação de lotes. Isso está no escopo desse trabalho? Como é que poderá ser feito isso? Por decreto municipal, por plano diretor, por troca de índice, se eu vou... tirar 2 metros ou 3 metros de uma rua ou nos dois lados da rua, eu estou diminuindo o terreno do pessoal, do dono, em contrapartida, eu vou pagar isso em grana, vou entrar, de que maneira vai ser remunerado? Eu, pessoalmente, doei para a Prefeitura do Lajado, 4,50 metros na rua Alberto Pasqualini, na troca de calçamento, que depois o seu Cláudio Pedro Schumann, não sei porque não dizer o nome, esqueceu de botar e eu tive que pagar. E dei escritura pública para a prefeitura a doação. Entrou Leopoldo Fez e, como eu esqueci de botar lá, na época eu tive que pagar o calçamento depois. Por que que eu tenho que doar para Lajado? Lajado não doa nada para mim, a princípio, né? Então, por que que nós temos que ceder em contrapartida Eu acho que nós temos que ter, não sei se vai nesse escopo, não sei se é decreto municipal, é um canetaço do prefeito, eu não sei tecnicamente como é que funciona. Mas a minha preocupação é no plano diretor de Lajado. No sábado retrasado, acho que foi 3 sábados, naquela rua ali, perto do bairro, Hidráulica, que dava daqui um lado é o Tiricaça, tem estacionamento. Uma senhora e um senhor rasparam os carros, porque na contramão, que não pode estacionar, tinha alguém parado e passou os dois carros e um bateu no outro. Então, é uma rua que tem muito movimento, e lá já tem outras tantas ruas. Estou citando uma que a senhora é minha amiga, por lá.
Acho que é a 26 de janeiro, se não me engano.
Hã?
Acho que é a do aniversário de Lajado, 26 de janeiro.
Não, é Lotário Felipe Cristo, né? Tá? Então, eu estou aqui para saber disso. Não sei onde é que entra nesse escopo de trabalho. Ou se não entra aqui ou não. Tá? Se isso é a prefeitura municipal que vai fazer por decreto. Não sei se pode me falar hoje ou não, ou quando é que vai ser resolvido isso. Tá?
Onde vai haver um crescimento da cidade, garantir que essas ruas sejam mantidas e, obviamente, o município para. Se existe o interesse do município por alguma situação, ele pode fazer o decreto de desapropriação. Como prática na secretaria existe a ideia sempre de quando precisa doar o recurso viário, se faz compensações, então isso ultimamente não tem feito, mas eu sei que já aconteceu, assim, usa a taxa de ocupação do teu terreno como um todo, porque tu está doando esse recurso viário, mas de maneira geral é isso. Uma das coisas que a gente tem que entender, sei lá, não sei como é que vai acontecer. Eu não sei daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como vão estar nossas ruas, que tipo de carro vai estar andando na rua, sabe? A gente está enfrentando uma mudança muito rápida de como isso vai acontecer.
Ah, para falar microfone.
Se a gente vai dirigir carro ainda daqui a 20 anos, eu não sei se isso vai ser necessário. Então, eu entendo as preocupações, mas eu também entendo que a gente não vai conseguir duplicar, triplicar, quadruplicar as ruas. Né? Existem muitas situações postas que não tem muito o que fazer. O que a gente tem que tentar buscar é garantir novas alternativas para que as pessoas possam... Essa Lotar Felipe Cristo, por exemplo, hoje é uma via bem nos horários de pico, ali é uma via importante de ligação do centro com o bairro. Mas já vejo muita gente descendo até a Bento Rosa, porque ali começa... Então, assim, a cidade ela vai se encontrando. Vou fazer um trajeto um pouquinho maior, mas vou garantir que eu vou chegar mais rápido. Ao invés de eu descer pela 17 de dezembro, eu vou direto pela Bento Rosa, porque eu já estou no centro. Então, acho que isso vai ser um ponto importante também do plano de mobilidade urbana, que está listado agora, a empresa deve iniciar daqui em algumas semanas, para começar a identificar quais são esses gargalos e o que precisa ser feito. Né? Porque são pontos distintos também, porque o plano diretor ele vai lá e faz muita... É o planejamento, né? Ele vai lá, traça um sistema viário, coloca algumas situações. Mas a execução disso não é o plano que faz, né? Não é o plano que vai lá e desapropria, não é o plano que vai lá e negocia. Isso aí depois são situações que são feitas de acordo com o que está ali. Ontem ainda tivemos um caso, o Marquinhos me ligou lá para ver a situação de uma senhora. Aquele terreno está dentro da perimetral. Tem 15 metros para cada lado do eixo. Sabe? O terreno daquela senhora está comprometido. Aí tu vai dizer o quê? Não, mas aí tu vê os dois lados. Tu vê o lado da pessoa que vai perder, não é perder a possibilidade, mas ela tem uma restrição ali dentro do terreno dela. E, ao mesmo tempo, não, vamos liberar, porque imagina, né, a senhora vai perder a possibilidade de vender o seu terreno. Tá, mas aí como é que fica aquela perimetral que estava planejada e agora não vai mais poder ser feita lá no futuro, né? Então, são situações bem conflitantes, assim, da parte geral da cidade, qual que é a importância daquilo para a cidade, qual que é a importância daquilo para o indivíduo, né?
A função social.
E aí entra aquela questão da função social.
Secretário, eu também, eu acho que eu defendo mais ou menos o que o Ferre estava comentando aqui. a respeito de que o próprio plano viário deveria ser votado praticamente à parte. Ele é 10 vezes mais importante que a própria alteração do zoneamento. Porque uma vez que está construída uma casa no meio do caminho, tu não tira mais ela. Então, isso é uma das questões. Agora, uma das questões que eu não verifiquei ali, vocês fizeram uma previsão de instalação de X parques no município de Lajado. Tais áreas vão ser destinadas para a existência de parques. Como a gente já sabe que as vias, a grosso modo, então, já estão traçadas, não haverá grandes modificações nelas, pelo traçado que foi apresentado, não caberia nós pegarmos e fazermos já uma previsão de que determinados lotes sejam destinados à área verde, antes mesmo de que aconteça o possível loteamento, e com isso, nas maiores vias, as de maior fluxo, seja prevista a instalação de estacionamentos nos terrenos que caberão à prefeitura? Porque uma vez loteado, você pode prever, mesmo que sejam 2 lotes separados, você pode prever que este terreno aqui será o da prefeitura. Então, indiferente da divisão que você vai fazer, vai ter 60 lotes, vai ter 50, esses que são lindeiros à via principal serão da prefeitura, servirão como praça, obviamente, área verde, no caso, estender isso para estacionamento. Quer dizer, você forçaria praticamente um centro comercial pela simples existência futura de um estacionamento. A gente vê lá nos Estados Unidos, você tem em várias situações, você tem metade de uma quadra é estacionamento, outra metade é o mercado. E aí toda a comunidade acaba se servindo desses estacionamentos. Não é do plano diretor, é uma questão de costume.
Não, uma outra coisa, com licença. Uma outra coisa que me foi... Não, mas uma outra pergunta e outras colocações já me foram feitas também. Lajado 2040, nesse trabalho e nesse zoneamento, está sendo pensado em fazer e destinar locais, você falou estacionamento, para tratamento de efluentes, estação de tratamento de efluentes? Lajado tem nesse trabalho ou nesse mapeamento regiões ou terrenos da prefeitura, ou lá sei o que acontece, o que aconteceria, para fazer. Bairro tal, eu tenho que fazer uma estação de tratamento de efluentes. O outro bairro também, Urnas UTP, ou não interessa onde. Isso está sendo postado nesse trabalho, está sendo levantado nesse trabalho? Porque um dia, provavelmente, alguém vai querer fazer alguma coisa nesse sentido. Nós temos uma aqui na Coab Moinho, né, que funciona muito bem, por sinal, né? Existem outros locais que nesse trabalho está sendo pensado em ser destinado locais para isso? Já deixar, que nem falou em estacionamento. Essa área aqui de 5 mil metros, 10 mil metros, não sei eu, de quantos metros, vai ser feito futuramente uma estação de tratamento e para isso já estão preservando essa área? Tem algum escopo disso, tem algum trabalho?
Existe no município o plano de saneamento básico que vai prever essas coisas, né? E assim, é muito complicado tu querer prever onde vai ser uma estação de tratamento, porque tu tem que ter um estudo e tu tem que ter um efluente, um canal que tu vai poder colocar essa água que foi tratada depois, não pode ser em qualquer lugar. Mas assim, hoje, por incrível que pareça, bem ou mal, a gestão do saneamento está a cargo da Corsã. Né? E aí a gente tem áreas municipais que têm o tratamento. Então é um embrólio que está se estendendo por muito mais tempo do que deveria. Mas, no meu entendimento, a gente tem que prever no plano diretor como os loteamentos vão ser construídos, com as redes e coisas, que isso tudo está sendo colocado. Agora, as estações, isso são outros projetos, outros planejamentos, que tem que ser feito até para poder avaliar a viabilidade técnica. Daí eu não vou fazer aqui uma estação, mas vou fazer uma elevada para poder bombear isso mais adiante para uma que já existe. Lajado tem um relevo super complicado, mas não se fala em mais do que 3 estações para Lajado. Então a gente vai ter que trabalhar muito com elevada, com muita estação de bombeamento para poder garantir, porque senão elas não... Assim, tu tem poucos locais na cidade onde tu poderia colocar uma estação de tratamento que seria capaz de receber... A água que foi tratada. Então, tem o Saraquá, tem o Taquari, tem o Forqueta. Quando se fala em estação de tratamento, tem que se buscar uma via, um rio, um arroio, alguma coisa com capacidade alta para poder receber essa água tratada, né? Porque se ele for pequeno, tu vai poder tratar muito pouca coisa. Mas...
Nós temos o Taquari, nós temos um puto manancial. O problema é, eu não sei. De repente, eu acho que vocês estão mais certos que eu, tá? Mas já está sendo feito um trabalho desse nível. Tá? Eu não sei se
não, mas aí
chamar Corsan junto.
É que daí tu sai do escopo do plano diretor, daí. Aí tu está fazendo um projeto. O plano de saneamento básico deve regrar isso. O plano diretor, ele tem que dar as diretrizes de como os loteamentos vão ser feitos, quais são as questões técnicas que ele precisa seguir. Então, ele vai ter a rede exclusiva. Né? Lá em 2000 deveria ter sido colocado, mas enfim, a marca conseguiu colocar em 2015. Vai ter rede exclusiva para tratamento de esgoto. Aí, com base nisso, depois, as linhas de esgoto, que bairro vai começar? O plano diretor não tem como dizer isso. Quem vai ter que fazer isso é um estudo técnico, para ver onde a densidade está maior, onde tem mais necessidade de densidade maior, que daí gera mais esgoto. Não vai começar uma estação de tratamento por uma área unifamiliar, com um índice de permeabilidade bom.
Tu não consegue colocar tudo dentro do plano diretor também, porque daí tu tens tudo, são projetos complementares que tem que ter no município, sim, mas eles são complementares, não é o... Não...
Então vamos alertar o prefeito para botar isso em pauta.
Mais alguém quer se manifestar?
Ei, Beto. Beto. Oi. E aqui em Moinhos, já está aprovado tanto em Moinhos quanto no Montanha, há uma nova... Tem que subir aqui o mapa um pouquinho. Tem como você subir lá em cima? Oi. Oi. Tem como subir o mapa mais um pouquinho? Subir o mapa um pouco. Mais para cima. Para cima. Tá bom, tá bom. Tem ali na... Deixa eu ver onde está. Olha, acha para mim ali a 130. Onde é o Arroio Encantado. Arroio Encantado. Oi. Eu não estou vendo lá. É ali por aí, isso. Arroio Encantado. Não, é pra cá, pra cá. Tá, mas ali no Arroio Encantado, Beto, tá previsto uma nova avenida com parque linear nos dois lados para desafogar aquilo que tu começou, a questão de vias, porque a Benjamin Constante não dá mais para abrir a caixa, a Carlos Porfírio não dá para abrir, então a previsão de fazer um parque linear ali no Arroio Encantado. Cadê ele? Não. É a montanha aqui embaixo. Montanha. Tem que descer mais. É montanha com Moinhos. Divisa de montanha com Moinhos. Tem que descer. Aqui 130. A 130. Ali é 130? Montanha com Moinhos. É ali, está previsto. Não, não, é Encantado lá. É lá, naquela. É a parte verde ali em cima de Moinhos, ali, ó. Isso é novo parque. Aqui no 8 mesmo, ali, isso. Essa é uma nova avenida e parque linear. Ah. Sim. Então, ela com a previsão já de ligar com a João Alberto Schmidt lá em cima. Acho que isso. É ali, tá. Não é Schmidt e Dani, mas é Schmidt lá. E ligaria aqui, ó. Vem no mínimo até a 7 de setembro. Daí ali na 7 de setembro tem aquelas coisas de construção de prédio em cima, daí no futuro. Mas pelo menos ela vem do Montanha, ela traz todo o fluxo também de conventos que vai vir pela Benjamin Constante e daí desemboca aqui em Moinhos para o centro. Então, só para dizer, é uma possibilidade a mais ali. A Marta também é bem, sempre apoiou essa ideia, né?
Sim. Não, a ideia é... É só tirar a Corsã do nosso saneamento. Ah?
Mais alguém? Então vamos dar por encerrado a reunião do dia de hoje.
Como eu queria mais um chimarrão. Se certas pessoas não tivessem brabinhas fazendo beicinho, eu podia ganhar. Mas ainda bem que aqui do meu lado eu tenho que me dar amendoim. Tá.